Amém. Abra a Bíblia de vocês comigo, Atos dos Apóstolos 9, versículo 1. Quando o Jorge falou que falou semana passada, e se você não ouviu o que ele falou, entra lá no, na CCR lá do Face e baixa a palavra dele da semana passada. E eu, por coincidência, estava ouvindo uma pregação de um americano essa semana, John Watson, que é a última pregação dele, e essa pregação foi uma pregação de encorajamento. Porque muitos de nós acham que a igreja está acabada, a igreja não acabou, não. E o que Deus colocou no meu coração essa noite é uma palavra de encorajamento. Uma palavra para que realmente o que o Jorge acabou de falar de comunidade reacenda no coração da gente. Porque muitas vezes eu e você estamos tão assolados pelo mundo que a gente se deixa levar pelo mundo. E não pensa que isso não acontece, que acontece com todo mundo. E a palavra em Atos 9 começa assim: Saulo, respirando ainda morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns como mulheres e homens, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele na estrada, fora ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então levantou-se Saulo da terra, abriu os olhos e nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve por 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para recuperar a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos de Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocarem o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos como umas escamas, e tornou a ver, e a seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, fala conosco essa noite, Senhor. Essa é a tua palavra, Senhor, que ela seja revelada ao coração de cada um de nós, Senhor, pela tua presença neste lugar. Desde já nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Saulo, como todo mundo conhece, que virou Paulo, o que me impacta muito nessa história quando a gente começa a ler é que Saulo, quando começa o caminho dele para Damasco, a Bíblia nos diz assim: Saulo respirando ainda ameaças de morte. Ou seja, ele era um caçador de cristãos. E se Saulo vivesse nos dias de hoje, ele era aquele que caçava eu e você. Saulo era uma pessoa intrépida, era uma pessoa extremamente culta, ele não era uma pessoa qualquer. E naquele momento, ele respirando ódio pelos cristãos, respirando raiva pelos cristãos, respirando ameaça de morte sobre os cristãos, ele chega e ainda vai pedir aos sacerdotes das sinagogas o quê? Cartas, autorização para prender aqueles que seguem o Messias. E o que eu acho mais sensacional nesse texto, quando você começa a ver, é a transformação de um homem que era caçador de cristãos para se tornar um homem caçado. Ou seja, um homem que se abnega de tudo por Cristo Jesus. E no texto diz assim: Seguindo a estrada fora, aproximando de Damasco, subitamente uma luz brilhou no céu ao seu redor. Eu sempre fico imaginando, e se eu posso pegar a tua mente nesse momento para você imaginar comigo, imagina uma pessoa 14 anos atrás, vendo uma luz do sobrenatural aparecer sobre ele. Naquela época não existia luz, não existia nada, e essa luz aparece sobre Saulo e de repente começa a falar com ele lá: Saulo, Saulo, por que me persegues? Qual seria a reação de qualquer ser normal se aparece uma voz e começa a falar? Sair correndo, medo, temor. Eu me lembro de uma história de uma igreja que ele estava orando contra o demônio, de repente era véspera de carnaval e passou um cara fantasiado de demônio. E o cara entrou naquela igreja para pedir um copo d'água. Quando ele entrou dentro daquela igreja para pedir um copo d'água, a igreja inteira vazou. Mas ficou uma pessoa lá dentro. E essa pobre coitada estava numa cadeirante, estava uma cadeira de roda. E o cara entrou lá para falar com ela: seu demônio, eu não tenho nada a ver com isso. Ela falou: senhora, eu só quero um copo d'água. E assim que eu entendo, eu vejo as coisas. A gente às vezes não está preparado para o tamanho de uso que Deus quer fazer comigo e com você. Deus quer usar cada um que está aqui dentro. Ele precisa usar. Mas usar não é para fazer prodígios, milagres e maravilhas ou coisas sensacionalistas que nem a gente vê no evangelho midiático da televisão. É usar como comunidade, como igreja. Sustentando uns aos outros o que? Em amor. Como é que você sustenta um irmão? É na necessidade dele. Pode ser uma oração, pode ser uma ajuda, pode ser um quilo de arroz, eu não sei. E eu vejo aqui que Saulo, neste momento que ele se transforma em Paulo, uma tremenda mudança de tudo na vida dele. É uma mudança de caráter. É um rejuvenescimento vindo pelo Espírito Santo. E a gente vai lá e vê assim, homens tão corajosos que tiveram o peito de falar: eu vou por esse evangelho. Sabe quem é esse? Ananias. Eu amo Ananias. Se vai ser quando eu chegar no céu, se eu estiver lá passeando pelo céu, uma das pessoas que eu vou conversar é com Ananias. Porque eu vejo Ananias da seguinte forma. Imagina hoje, o Espírito Santo vem com essa luz sobre você, ó glória, e vira para você e fala assim: vai falar com o maior assassino, bandido, traficante dessa terra, ou de onde quer que seja, em meu nome. E Ananias não quis nem saber. Deus chegou para ele e falou: Ananias, ele, eis-me aqui, Senhor. Aí eu te faço uma pergunta: quantas vezes, às vezes, Deus chama a gente não consegue falar, eis-me aqui? E Ananias chega e fala: eis-me aqui, Senhor. Pronto, disposto a servir. Naquele momento ele não queria saber de nada. O Senhor chamou ele e falou: eis-me aqui. Aí Deus: vai lá falar com um homem chamado Saulo, que ele está com umas escamas nos olhos dele, preciso que você ore por ele. Ele só fez uma pergunta para Deus: Senhor, mas esse homem é o maior perseguidor de cristãos, ele quer matar a gente. Ele sabia que ele poderia morrer nesse encontro, mas ele não quis saber. Ele se postou de coragem e falou lá: eu vou, é Deus que mandou. E quando Deus está à frente, não há como retroceder. Você e Deus é sempre maioria. Ponha isso no teu coração essa noite. Eu mais Deus sou sempre maioria. E normalmente a gente esquece das promessas de Deus sobre a minha vida e a tua vida. Promessas de bem, não de mal. Promessas que Deus tem para quê? Para que você seja fruto na mão dele. Mas aí eu falo para as pessoas, eu quando converso com as pessoas, eu falo assim: você quer alguma bênção? Glória a Deus, eu sei que o nosso Deus é um Deus abençoador. Mas essa bênção para você vai fazer o quê no reino de Deus? De que me adianta eu orar para Deus? Deus me dá um carro novo, Deus me dá um carro novo e Deus me dá uma Ferrari. O que isso vai construir para que eu ajude a Deus no plano dele de salvação? E às vezes nós, quando chegamos a Deus para orar, nós não oramos ou não recebemos o que estamos pedindo porque nós não sabemos pedir para Deus. E eu sempre tenho falado para as pessoas: quando você orar, coloca na tua oração: Senhor, o que eu posso fazer para ti? Como essa situação pode me ajudar no teu reino? Ananias, quando estava neste momento aqui, ele não quis saber. Ele foi lá e falou assim: eis-me aqui, Senhor. Mas esse cara vai malar, ele estava lá. Deus mandou, ele foi. Ele não quis saber, ele não estava nem aí. E o que eu acho mais sensacional nesse texto é que depois que Paulo, que Saulo se converte, que ele se torna Paulo, ele já é batizado no Espírito Santo, já começa a orar e já começa a se tornar na posição do Paulo que a gente conhece, que andou pela Europa e pela Ásia pregando o Evangelho. Esse Evangelho que eu e vocês conhecemos hoje é tudo graças a este cara. Foi ele que andou para pregar a palavra. E eu vejo nisso tudo o quê? Que Deus é extremamente amoroso e especial. Quando ele escolhe, ele certifica, ele estampa, ele carimba e fala, eu uso. Mas, eis-me aqui, Senhor. Comunidade, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor. O Jorge, semana passada, falou um negócio muito sério mesmo. Estamos num momento meio crítico aqui. A comunidade está passando por turbulências. E fala assim, se a gente não sustentar uns nos outros, no fundo, no fundo, o que isso aqui pode acontecer é isso aqui acabar. Você quer que acabe? De jeito nenhum, nem eu. Mas aqui está. Se a gente não se mover, não adianta nada. Se eu ficar sempre esperando pelo outro tomar uma atitude, onde é que nós vamos chegar? Deus está chamando eu e você, cada um que tem que fazer a sua parte. Eu gosto muito da história da estrela do mar. Eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Dizia o ancião que estava numa maré cheia de estrelas do mar que vieram para a terra. E o ancião abaixava, pegava uma por uma e jogava na água. Uma por uma e jogava na água. E eram milhares. Aí chegou uma criança para ele e falou, ancião, mas o senhor acha que vale a pena fazer isso? Ele simplesmente pegou aquela estrela do mar e falou, para essa vale. Ele estava fazendo a parte. Para o que você vai fazer para Deus, vale a pena. Para o teu movimento dentro da comunidade, vale a pena. Para o que Deus quer fazer com você, vale a pena. E às vezes fala assim, eu preciso fazer tudo. Não, cada um faz um pedacinho. Junta-se vários pedacinhos, torna um pedação. Voltando ao texto. Depois de ter se alimentado, sentiu fortalecido, então permaneceu em Damasco por alguns dias com os discípulos. Agora eu quero só continuar um pouquinho nesse texto aqui. Imagine você, devia um Paulo aqui pregar neste lugar, sabendo que ele era o maior perseguidor de cristãos, um assassino, aquele que recebeu as roupas de Estevão aos pés dele, um fascínora. Aí ele vem pregar aqui e você vai aceitar a palavra dele assim ou você vai ficar meio receoso? Era o que aconteceu com esse povo. Quando ele pregava, as pessoas não acreditavam nele. Mas será que esse cara não está infiltrado no nosso meio só para descobrir como é que nós andamos para depois matar a gente? E eu acho mais sensacional, que é o que eu quero trazer para a comunidade hoje, é que no versículo 27 diz assim, mas Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos, contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e este lhe falara, eu e como Damasco pregara com ousadia em nome de Jesus. Ele precisou de um amigo para sustentá-lo. Eu acho tremendo esse versículo 27. Você precisa de um amigo para te sustentar. E o amigo pode ser esse que está do teu lado aqui dentro. Porque Barnabé não teve medo de pegar e assinar por Paulo. Falei, não, eu sei o que aconteceu com ele. Eu sei que ele foi convertido. Eu sei que o que está dentro dele é o Espírito Santo de Deus. Ele pegou e avalizou ele perante todo mundo. É tremendo isso. É tremendo quando você tem um amigo que luta por você. É tremendo quando você tem uma pessoa que crê em você. Não importa quais sejam os seus erros, as suas adversidades. Você tem um povo do teu lado que está aqui para te sustentar. Mas sustentar em amor. Sustentar em amor é que nem a gente fala, é sustentar aquele que está ferido. Eu me lembro que uma vez Ari falou aqui, normalmente a gente acha que a igreja é o lugar que a gente vai encontrar refrigério, que a gente vai encontrar reciprocidade, vai encontrar sustentação, e quando a gente conta alguma falha nossa, que a gente toma uma cacetada na cabeça. Eu, graças a Deus, este lugar aqui não é o que eu vejo muito, não. Mas já andei por igrejas que é banco, é disciplina, é não sei o que lá, e depende de como está a sua situação, eles te convidam a se retirar da igreja e vem todo aquele monte de gente lá na frente, te humilham lá na frente. Ô, meu irmão, vai na paz do Senhor que você encontre um lugar melhor. Isso é igreja? Não existe, gente. Saulo é um tremendo texto de encorajamento a cada um de nós. Ele tinha tudo. E ele largou todas as riquezas que ele tinha para servir Jesus. Tudo. Ele não era uma pessoa qualquer, ele era um grande homem da sociedade. Ele tinha riqueza, ele tinha poder. E no dia que ele encontrou com Jesus, ele falou: eu quero isso na minha vida. É tremendo isso. É tremendo. Hoje em dia eu vejo gente tão pobre, tão pobre, tão pobre, que a única coisa que elas têm é dinheiro. Elas acham que com dinheiro elas podem comprar tudo. Elas compram o remédio, mas não compram o sono. Elas compram a casa, mas não compram a família. Toma isso no teu coração essa noite. Reage. Reage. Não deixa o mundo te deixar inerte ao que está acontecendo. Não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com o que acontece lá fora. Eu vejo aqui que a gente... Eu escutava um louvor essa semana da Maris, e ela falava uma coisa que eu fiquei assustado. Ela falava assim: a sua vitória tem sabor de mel. Eu falo assim: o evangelho que é pregado é o evangelho do eu, não é o evangelho do nós. Não é o evangelho de nós vamos, é o evangelho de eu preciso ter sucesso. E o evangelho verdadeiro é nós, pão nosso. E quando eu vejo isso, eu falo assim: Senhor, o evangelho que está aí fora está errado. Aí você vai falar para mim: Deus não precisa de advogado, com certeza, Deus está no controle de todas as coisas. Mas você pode ser uma luz dele aqui na terra. Você pode virar e ser a diferença. A diferença é quando eu e você nos portamos como verdadeiros cristãos. As pessoas não vão nos seguir pelo que nós falamos, e sim pelo que nós fazemos. É pelas nossas atitudes que as pessoas vão querer chegar a Cristo. As pessoas vão querer que você chegue a Cristo. É no momento que você se coloca na posição que Cristo faria. Eu, quando estou em dúvida de uma situação muito difícil, eu pergunto para mim mesmo: o que Jesus faria no meu lugar? Você quer brigar, você quer discutir, você quer tudo. Eu falo assim: o que Jesus faria se ele estivesse aqui? E com certeza, o Espírito vem e te traz paz, mansidão, porque o nosso sangue, a nossa vontade é sempre de discutir, de brigar com o nosso raciocínio. Você é um ser espiritual tentando ser humano. Se você entender isso, você vai entender que esse mundo não te pertence. Você é um ser espiritual numa carcaça humana. Isso que nós temos aqui vai passar, mas o espírito que habita em você vai para a eternidade. E quando a gente entende que a gente tem que aprender a ser espiritual nesta carcaça, muita coisa muda na tua vida. Foi o que aconteceu com Paulo aqui. Quando ele entendeu que ele não era mais humano, mas sim um homem movido pelo Espírito Santo de Deus, ele falou: eis-me aqui, Senhor. Me leva. Aí eu faço aquela pergunta simples, e todas as vezes que as pessoas perguntam a mim: você teria de ser preso por Jesus? Você teria coragem de ser preso pelo Mestre? É muito fácil pregar o Evangelho aqui no Brasil. Você teria coragem de ser um missionário que vai para fora e prega o Evangelho onde a tua cabeça pode ser cortada? Sabe, às vezes a gente não dá valor para isso que nós temos à nossa mão. A gente não dá valor para um Jesus tão tremendo que pegou e salvou eu e você. Não sei qual é o teu lodo, de onde você veio. Qual era o teu erro, quais eram as tuas falhas. Mas Jesus olhou para você e falou assim: eu te quero. Eu te busco, eu preciso de você. Toma isso no teu coração essa noite. Somos uma comunidade. Somos um povo diferente. Nós somos um povo diferente de tudo que está aí fora. Olha que eu escuto gente, eu ando em igreja, são poucos os lugares que você vai vir e vai ter palavra que nem você tem aqui. Ou vai ter uma igreja que nem você tem aqui. Mas é que nem o Jorge fala, chegou o momento da gente reagir. Chegou o momento da gente andar. Eu vejo às vezes assim, eu brinco e falo, toda vez que já viram falar isso, a gente é muito ovelha gorda aqui, a gente é muito bem alimentado e você fica gordo. Eu não vou trabalhar, eu estou bem alimentado, é uma boa palavra, me sinto bem aqui, é uma boa música. Deus quer mais. Deus quer mais. Deus quer mais para mim e para a tua vida. Não se contente com o que você já tem, não se contente com as migalhas que você já tem. Quanto mais você entra nesse livro aqui, mais profundo você conhece. Quando eu acho que eu conheço alguma coisa, eu não conheço nada, porque a Bíblia cada dia ela é revelada na tua vida. Cada palavra que você escuta, cada louvor que você vê, ele revela novas coisas para você. Não se contente com o que você já sabe. Busque mais. Se aprofunde mais nela. Tem horas que você vai ler esse livro aqui, esse livro vai pular palavras na sua frente, pular assim, que nem pipoca, e você vai dizer, uau! É impressionante. Textos que você já leu uma, duas, 10, 20 vezes, na 21ª, revela-se uma coisa assim, esplêndida, esplendorosa, alguma manifestação de Deus com você. Não se contente com o que você tem na mão. Deixa as escamas caírem. Olhe para algo maior que Deus tem para as nossas vidas. Há pessoas aí fora morrendo. E elas não precisam que você fale que Jesus salva, cura, não é isso. Elas precisam simplesmente que você seja ombro. Que você seja amigo. Que você às vezes pegue o telefone. Que você dê uma palavra, que nem eu estava brincando, aí tu virou para mim e falou, você profetizou, e eu falei, glória a Deus. Nada, é um simples gesto que você faz. O poder de Deus está em mim e em você, só depende de você falar. Eu vou fazer uma aspas aqui. Eu vejo às vezes muita gente pedindo oração aqui. Não adianta só você pedir oração, você tem que orar também. E quando me pede oração, eu falo assim, oração é já, é agora. Não adianta falar, irmão, chegar, ah, se você puder, meu irmão, eu estou aqui, ore por mim. Não, vamos orar já. Qual é o nome do seu Deus, não é já? Ele pode efetuar um milagre agora. Depende do teu posicionamento. Não esqueça desse texto aqui. De Saulo quando se transforma em Paulo. Porque daí você sabe tudo o que ele escreveu, tudo o que ele fez. De perseguidor se transforma em perseguido. De homem contra Cristo se torna o maior evangelista que essa terra já viu. Porque esse homem evangelizou o mundo onde não tinha internet, onde não tinha caixa de som, onde não tinha avião, onde não tinha nada. E toda vez ele fala assim, eu padeço por amor do meu Jesus. E o pior é que ele nem esteve lá, ele não andou com ele não fez nada com ele. Ele foi convencido pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Senhor meu Deus, obrigado por essa palavra, Senhor. Que tu fales com cada um de nós essa noite, Senhor. Que nós possamos ter revelação do que tu queres da nossa vida. Usa-nos, Senhor, da forma e do jeito que tu queres. Me coloca aqui essa noite, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui a nossa comunidade, Senhor, que tu possas olhar do céu, Senhor, e falar aos nossos corações o que tu verdadeiramente quer conosco, Senhor. Não nos deixe parar, ficar estacionado, Senhor, sabendo que os teus estão aí fora e tu está precisando de nós, Senhor. Que nós possamos ser referências e modelos para aqueles que estão aí fora, Senhor. Porque muitos são evangelizados por falsos profetas, Senhor. Por isso, Senhor, usa-nos da forma e do jeito que tu queres, em nome de Jesus. Amém?